No capítulo 1 da sua carta aos Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, o apóstolo Paulo fala conosco e aos Colossenses originalmente sobre a nossa reconciliação com Deus. Como é que uma pessoa pode experimentar a reconciliação com Deus? Algo de importância máxima. Reconciliar-se com Deus é basicamente tudo o que nós necessitamos. Os Colossenses, pelo que lemos aqui no capítulo 1, foram pessoas que se reconciliaram com Deus. E o apóstolo Paulo fala com eles de uma forma que mostra para nós como que isso funciona, como que acontece na prática, como que eu experimento isso, como que eu vivo isso, como que isso faz parte real de mim. As palavras de Paulo aqui nos levam para uma outra direção do que o mundo diz que é o caminho ou os caminhos para se reconciliar com Deus. O mundo diz, eu pesquisei isso em algumas igrejas, o que algumas igrejas dizem, eu pesquisei uma igreja evangélica que estava ensinando o seguinte: a sua reconciliação com Deus depende da sua oferta. Estava escrito isso no site, eu mostro para você. Você já até imagina qual igreja seja, né? Mas a sua oferta, eles dizem que você leva no altar, claro que o altar é da igreja deles. A sua oferta, dependendo de como ela for, vai garantir a sua reconciliação com Deus ou não. Não é isso que Paulo fala, não é este o caminho. As pessoas pensam que dependendo do nível de obediência que elas alcançarem, elas vão ser aceitas por Deus. Pensam que se puderem ler a Bíblia toda, concentradas, atentas e entender tudo e então praticar tudo, então Deus vai aceitá-las. As pessoas pregam e ensinam que o caminho para se reconciliar com Deus é fazer penitências para compensar os pecados, praticar uma religião certa. E Paulo diz que não é nada disso. E eu quero mais uma vez olhar com você para o versículo 21, 22 e 23 e então tirarmos as lições do que realmente significa experimentar a reconciliação com Deus. Paulo diz assim, verso 21: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Vamos relembrar aqui, porque essa é uma mensagem que é uma dupla com a anterior. Na mensagem anterior, nós vimos os dois primeiros passos para se experimentar uma reconciliação com Deus. Nós vimos que, em primeiro lugar, para que eu me reconcilie com Deus, eu preciso tomar posse, eu preciso ter certeza, eu tenho que admitir a minha necessidade de reconciliação. Essa experiência é uma experiência amarga, é dolorosa, é chato, é ruim saber, mas é necessário admitir que a minha situação de miséria espiritual requer que eu me reconcilie com Deus. Por quê? Paulo diz, nós estamos separados de Deus em uma condição de hostilidade contra Ele. Essa é a nossa condição natural. Vimos o segundo passo, experimentar ou tomar posse da única fonte de reconciliação com Deus, que é Jesus Cristo, que é pela sua morte substitutiva, Ele apazigua a ira de Deus contra pecadores. Como nós cantamos hoje, eu fui reconciliado. Reconciliado pelo quê? Pela cruz, por sua morte, a morte de Cristo. Ele pagou a nossa dívida e aí tornou real, verdadeira, a reconciliação com Deus. O centro da reconciliação é a obra de Jesus. O que vem antes é a consciência da necessidade, eu admito que eu preciso, e o que vem depois é o que a gente vai ver hoje. O que, que vem depois? O que, que acontece? Porque no versículo 22, na tradução A Mensagem, nós temos o seguinte: mas agora, ao se dar completamente na cruz, morrendo de fato por vocês, Cristo os trouxe para o lado de Deus. Então, Jesus nos traz para o lado de Deus. Como? Se dando por nós na cruz. Então Ele acerta a nossa vida e nos deixa de maneira íntegra e santa na presença dEle. O que vem a seguir? Então o que vem a seguir? Terceiro passo da experiência de ser reconciliado com Deus é experimentar os propósitos da reconciliação, porque quando Deus nos reconcilia consigo, Ele tem um plano para a nossa vida a partir desse momento. Deus não reconcilia ninguém para nada, não é à toa. Quando Deus me reconciliou com Ele, Ele mostrou para mim: olha, Daniel, agora que eu estou trazendo você para a minha presença, eu tenho um plano para você viver, eu tenho propósitos para a sua vida. Antes era uma coisa, agora é outra. Acabou a separação de mim. Você, Daniel, não está mais cortado, você não está mais demitido, você não está mais em inimizade, você não tem mais ódio, e eu não tenho ódio de você. E nós então entramos num relacionamento de intimidade e de amizade. Começa então uma nova forma de pensar e de agir, que agora é alinhada com Deus, subordinada à vontade de Deus. O apóstolo Paulo explica isso com três palavrinhas, três propósitos que Deus estabeleceu para você no dia que Ele reconciliou você com Ele, ou que Deus quer que você abrace, reconciliando você com Ele hoje mesmo, se você ainda não é reconciliado ou reconciliada. As três palavras que Paulo usa, a primeira está aí no versículo mesmo, é que Ele quer que nós sejamos santos. O primeiro propósito de Deus quando reconcilia você e a mim com Ele é que você e eu sejamos santos. Isso é algo que Ele realiza quando cremos nele, é passado, é algo que se desenvolve dia após dia, toda a nossa vida, e é algo que vai se consumar plenamente e vai ser totalmente real na eternidade. Santos. Porque antes de Cristo, nós servíamos a Satanás. Antes de Cristo, nós vivíamos nas trevas e vivíamos bem tranquilos nas trevas. Prevalecia um jeito de pensar pecaminoso, que produzia comportamentos pecaminosos, mas quando Cristo entra na nossa vida, a sua justiça é imputada a nós, a gente é separado para Deus, é isso que significa santos. Então a gente é trazido da vida pecaminosa, distante e indiferente a Deus, para uma vida com Deus, em que Ele é presente e real, e nós temos comunhão com Ele. Quando o filho, na parábola do filho Gastão, chamada parábola do filho pródigo, que na verdade é a parábola do pai amoroso, né? Quando esse filho sai, ele não tem comunhão com Deus, ele está longe de Deus, ele está afastado de Deus, do pai. A reconciliação dele significa o quê? Que ele está próximo agora, que ele entende que o pai tem autoridade, ele está debaixo da autoridade do pai, ele desfruta da vida com o pai. Isso é ser santo. Ele foi separado e trazido de volta. Em Cristo, nós somos santos e vivemos na presença de Deus. Esse é o propósito de Deus para você, que você seja santo, que você seja santa. Segundo propósito no plano de Deus é sermos inculpáveis. A palavra inculpável é uma palavra que é usada no Antigo Testamento para se referir a um animal que podia ser usado no sacrifício. O sacrifício do povo judeu na religião judaica. Esse animal não podia ter manchas, não podia ter feridas, machucados e nenhum defeito para que pudesse ser levado e ser sacrificado pelo sacerdote. O próprio Cristo, diz Pedro, é um cordeiro sem mancha alguma. E agora Ele está nos chamando para termos uma vida também sem a mancha do pecado. Esse é o plano de Deus para você. Você foi separado por Deus, você foi reconciliado com Deus, Ele quer que você seja sem mancha, sem culpa. Terceiro propósito no plano de Deus para você é que você seja irrepreensível, ou como a NVI traduz, livre de qualquer acusação. Alguém que você olha para a pessoa, a ficha dela está limpa, você olha para o comportamento dela, está irretocável. E nós sabemos que em Cristo, por causa de Cristo, não haverá nenhuma crítica para nós no dia do juízo final, no dia da volta do Senhor. Por quê? Porque nós não falhamos? Não, nós falhamos, mas Cristo removeu as nossas falhas. Estaremos totalmente imunes ao castigo que os nossos pecados merecem, porque todo castigo caiu sobre Cristo. Mas agora, por causa dessa promessa que nós temos e que vamos experimentar na eternidade, nós somos chamados a viver na prática já. A minha vida hoje precisa ser uma vida em que, ao ser observada pelas minhas filhas, pelos meus irmãos na igreja, pelos meus parentes, as pessoas não encontrarem nenhuma coisa da qual possam me acusar. Esse é o plano de Deus para você, esse é o propósito de Deus para a sua vida, e isso é bom, porque Deus é bom, e isso faz bem para nós. Veja, um ponto importante aqui é que, quando Deus diz para nós que Ele tem esses propósitos ao nos reconciliar com Ele, Ele está dizendo o seguinte: olha, não é só absolver você do castigo eterno. Deus está dizendo: olha, não estou só limpando a sua barra do fogo do inferno, não é só isso, eu também não quero facilitar a sua vida terrena, eu não quero ser o reconciliador que deixa as coisas mais fáceis para você, melhora o seu salário, ajuda você a conquistar seus sonhos, sua casa própria. O propósito de Deus e o plano de Deus tem a ver com a vida voltada para Ele. Isso está dentro do pacote da reconciliação, experimentar os propósitos da reconciliação. Em último lugar, encerrando essas duas mensagens sobre a nossa reconciliação com Deus na prática, nós temos que experimentar também as evidências da reconciliação, como diz o versículo 23. Esse versículo é um pouco perigoso. Não ele é a palavra de Deus é viva, eficaz e correta. É perigoso o entendimento que a gente pode entender dele. Preste atenção, o versículo 22 diz assim: vocês são reconciliados, né? É o assunto de Paulo, só que ele diz assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Por que que eu estou dizendo que é perigoso? Porque é um versículo difícil. Por quê? Parece que a minha reconciliação com Deus, ela não está definitiva. Parece que depende de obras, de perseverança. Olha, você está reconciliado com Deus desde que você faça algumas coisas. E aí alguém pode dizer: ah, então, se não fizer, então está perdido. Não é bem isso, não. Qual que é a ideia aqui? Nós já sabemos que a nossa reconciliação depende de Cristo. O próprio versículo 22 disse que fomos reconciliados mediante a morte dele. Então Paulo não vai se contradizer aqui. A ideia é que, desde que vocês permaneçam, e aí ele vai dizer, o que ele vai apresentar, preste atenção, isso é importante, são condições que Deus, na palavra dele, colocou, que dão a evidência, atestam, comprovam que você é realmente um reconciliado. Percebe a diferença? Não são coisas que vão manter você reconciliado, não, mas são coisas que vão confirmar que você é reconciliado, e isso é muito importante. Quais são as evidências? São duas. Primeiro, continuar alicerçado e firme na fé, como diz o texto. Então essa é a primeira evidência de que você foi reconciliado com Deus, é você continuar alicerçado e firme na fé, perseverar em Jesus Cristo até o fim, e ter um compromisso cada vez maior com Ele. Essas duas palavras que Paulo usou, alicerçado e firme, significam confiança fundamentada numa rocha, significa que você agora não é mais como uma palha, que o vento leva para lá, para cá, a palha vai para onde o vento leva. Você não é mais palha, você não é mais separado, você não é mais inimigo, você não está mais longe de Deus, você agora tem uma rocha. Assim como uma casa tem que estar firmada no alicerce, você está firmado em Jesus Cristo e precisa continuar alicerçado e firme em Jesus Cristo. E aqui Paulo está responsabilizando você e a mim. É nossa responsabilidade continuar firme na palavra, firme na igreja e firme na comunhão com Jesus Cristo. Firme no conhecimento e na prática do que Ele ensina, sem nos deixar levar por coisas que não estão na Bíblia. Reconciliação, então, não é uma licença para pecar. Pelo contrário, é o motivo mais solene que existe para levar Deus a sério. É a reconciliação pela fé em Cristo que dá um motivo para a gente ser leal a Deus. Quando Deus diz assim, você é salvo pela fé em Cristo, Ele não está dizendo assim, pode pecar à vontade que você vai para o céu. Não. Ele está dizendo o seguinte, agora continue em Cristo. Agora é hora de se firmar nele mais e mais. E os que foram reconciliados vão fazer isso. Vão continuar crendo, conhecendo, obedecendo, porque são agora novas criaturas. Tiveram sua dívida paga, mas também ganharam no coração um presente. Que presente? Uma nova disposição de amar a Deus. Um novo ódio, ódio pelo pecado. Um novo desejo, desejo de obedecer. E um novo poder, uma nova energia, o poder de deixar o pecado de lado, de dizer não ao pecado e a capacidade de obedecer a palavra. Não tem espaço para o sono espiritual, para a preguiça espiritual. Quem foi reconciliado dá essa evidência de que está sólido e firme e continua firme em Cristo, se aprofundando nele mais e mais. Portanto, algo muito precioso está em jogo aqui, é a certeza da salvação. Certeza da salvação. Se uma pessoa que creu em Jesus Cristo foi reconciliada com Deus, ela não permanece alicerçada e firme, ela perde a base para se considerar salvo. Quando nós continuamos firmes em Cristo, caminhando com Cristo, então nossa segurança da salvação se fortalece. Veja, eu não estou dizendo que você é salvo dependendo da sua perseverança, não. Mas se você deixa de perseverar, você enfraquece a sua certeza. E sabe o que mais? Na verdade, corpo mole com Jesus, brincar com os mandamentos de Deus, não levar a sério, pode indicar uma falsa conversão. Pode tão somente mostrar que você é apenas um religioso e não um convertido. Então, a primeira evidência é essa, continuar alicerçado e firme. Vamos para a segunda evidência? Paulo diz, você que é reconciliado com Deus, precisa demonstrar isso, não se afastando da esperança do Evangelho. Eu quero pegar a palavra afastar-se agora. A palavra afastar-se aqui, no grego, significa mover de um lugar, não no sentido de ir devagarinho para longe, mas no sentido de um terremoto que remove até mesmo um prédio de um lugar. É uma referência aos estragos decorrentes de um terremoto. E sabe, Paulo usa essa palavra porque no ano 62, mais ou menos, um pouco antes dele escrever essa carta, aconteceu um terremoto nos arredores de Colossos, que atingiu Colossos. E quando os crentes de Colossos leram isso aqui, Paulo cutucou a memória deles para eles entenderem essa ideia. Peraí, assim como o terremoto tirou as coisas do lugar aqui na nossa cidade, terremotos, abalos sísmicos podem também nos remover da firmeza única em Cristo. E Paulo está chamando a atenção deles, muito cuidado, vocês têm que dar esta evidência de que são reconciliados, continuando firmes em Cristo e não deixando que falsos ensinos, que a sedução do pecado, que a sedução desse mundo, a correria, os afazeres, etc, etc, afastem vocês da esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho é que em Cristo Jesus nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A mensagem traduz o versículo 23 da seguinte maneira: permaneçam firmes no vínculo da verdade, sintonizados com a mensagem e atentos para que não sejam distraídos ou desviados. Quais são alguns abalos sísmicos, terremotos, que removem tantos crentes da igreja, do evangelho e da vida com Jesus? Ensinos falsos que são oferecidos aí no mundo, não sei, mais do que pinga em bar, você encontra heresia hoje em dia no mundo. Tem muito ensino falso, falsos mestres, falam bem, falam bonito, ensinam coisas erradas, valores distorcidos do mundo que a gente vai aceitando, cultura do mundo que é uma cultura totalmente corrompida, as ideologias do mundo são totalmente tortas e a gente muitas vezes vai aceitando, amigos descrentes que a gente arruma, e muitas vezes dá mais valor para esse amigo, essa amiga, do que para o irmão ou irmã da igreja, ou o próprio líder, pastor da igreja, e escuta mais as pessoas lá de fora, que não têm vida com Deus, do que as pessoas que são do corpo de Cristo. Adversidades também são abalos sísmicos, muito cuidado, muitas vezes um problema surge, e aquilo desestabiliza a fé, ou o contrário, a prosperidade, a fartura, a abundância, a riqueza também é um terremoto que pode afastar de Cristo. Paulo diz: a evidência de que você foi reconciliado é não se afastar da esperança de Cristo. Você foi salvo, está sendo salvo e será salvo por toda a eternidade. Tem também um terremoto interno. Tudo isso que eu falei vem de fora, né? Problema, riqueza, amigos, heresias, e tem uma coisa dentro de nós chamada natureza pecaminosa, é uma vontade que você e eu temos o tempo todo de dizer sim ao pecado, e aí faz a gente abrir mão do tesouro do Evangelho e faz a gente abraçar coisas que não têm valor algum. Uma vez eu estava no meu escritório na igreja lá em São Paulo, recebi um telefonema. Um camarada disse que encontrou a nossa igreja, o nosso telefone, pela lista telefônica. Quem se lembra da lista telefônica? A época que não existia Google. Gente, o mundo não teve Google. Acredite se quiser. Ele pegou uma lista telefônica, procurou as igrejas da região e achou a nossa, ligou, eu atendi. Eu estou dizendo isso porque esse foi um gesto de alguém que realmente estava precisando de ajuda. Ele marcou o horário comigo, chegou no escritório, eu me lembro da cena dele, porque foi um encontro e uma pessoa que marcou assim a minha vida, o meu ministério. Ele sentou-se no escritório e começou a contar a vida dele. Vida quebrada. Que triste. Começou a contar o casamento que estava em frangalhos, acabado. Era uma verdadeira guerra com a esposa. Ele estava guerreando com a esposa, já separado dela praticamente, por causa de dinheiro, por causa de bens materiais, por causa do filho que eles tinham, por causa de pai, mãe, sogro, sogra, família, uma coisa horrorosa. Distante do filho, sem conseguir ter muito contato com ele. Ele me contou casos, aventuras amorosas que ele teve, tanto solteiro, quanto noivo, quanto casado também, fobias que ele estava sentindo, pânico noturno, e ele relatou também opressão espiritual. Ele estava sentindo uma opressão espiritual que ele não estava aguentando mais. Ele queria ajuda. E o que me impressionou mais do que tudo isso, sabe o que foi? Foi que ele era de uma igreja batista, no interior de São Paulo, um pouco longe daqui. Ele era evangélico, ele era amigo do pastor, assim, próximo. Ele conhecia o evangelho, conhecia a Bíblia, um cara inteligente, formado. Mas ele se deixou distrair, se deixou desviar. Ele não deu ouvidos ao que Paulo disse aqui, Dê as evidências da reconciliação, permaneça alicerçado e firme, não se afaste da esperança do Evangelho. Ele deixou o plano de Deus de lado, deixou os propósitos de Deus de lado, e tudo que ele encontrou foi decepção, miséria, tristeza, angústia, vontade de tirar a própria vida. Eu quero terminar essa mensagem fazendo uma comparação da agricultura com você, porque o próprio texto já diz aqui que nós temos que estar alicerçados e firmes. Isso me remete a uma árvore, e uma árvore que ou retrocede ou evolui, porque nós somos como uma árvore e a nossa raiz tem que estar em Cristo. Uma coisa muito simples em qualquer planta: quanto mais a raiz se aprofunda, quanto mais ela se aprofunda e se espalha no solo bom, mais ela sobe, dá folhagem e fruto. Quando você emperra suas raízes em Cristo, quando você trava, quando você deixa de aprofundar, você deixa a Bíblia de lado, ora pouco, ora nunca, se afasta da integração da igreja, deixa de frequentar a comunhão, não liga assim se você está certo ou está errado, peca e deixa para lá, não quer ser discipulado, não quer ser exortado, não se importa com as ordenanças do batismo e da ceia, se emperra suas raízes, não cresce para cima, tem que crescer para baixo, para crescer para cima. Se você emperra, você vai ser dominado por tristeza, dúvida, vazio, isolamento. Você deixa de servir no corpo de Cristo, sua influência por Jesus no dia a dia é zero, você não prega o Evangelho para ninguém, você não contribui com a igreja, você deixa de ter posições importantes no reino de Deus. Agora, qual é a árvore que evolui? É aquela pessoa que está em Cristo, ela afunda as raízes em Cristo, ela pega a Bíblia e lê, e entende e obedece todo dia. A Cristina está lendo um livro e ela contou um testemunho muito simples de um camarada que domingo após domingo ouvia a pregação na igreja, o desafio de ter uma vida de comunhão com Deus, falar com Deus todo dia, ouvir a voz de Deus todo dia, e ele não acreditava naquilo, ele simplesmente achava que aquilo era impossível, e ele passava a semana dele trabalhando, comendo, bebendo, dormindo, assistindo, se divertindo, mas não interagia nada com Deus, porque ele não achava que aquilo pudesse ser real. Ele até ficava bravo no domingo quando dizia que ele tinha que fazer isso, até que a vida dele afundou tanto, que ele pegou a Bíblia durante a semana e falou: eu vou ver se isso é verdade. Começou a buscar a Deus, começou a ler a palavra, e Deus começou a falar com ele, e ele começou a falar com Deus e começou a ter certeza que estava sendo ouvido, e aí começou a aprofundar as suas raízes. Aprofundar raízes é isso, é se integrar com a igreja, é participar da adoração comunitária, é confessar os seus pecados a Deus, é ser discipulado, se abrir para exortações, participar da ceia, participar dos batismos com alegria. Você vai crescendo, vai subindo e frutificando, sua vida vai ter alegria, confiança, significado, você vai cada vez mais se ver servindo, amando, cuidando dos irmãos, participando do corpo de Cristo, influenciando pessoas do mundo, pregando Evangelho, contribuindo com a obra de Deus, tendo posições importantes no reino. Deixa eu dizer uma coisa, existem 43 milhões de evangélicos no Brasil, 23% da população, aumentando. Isso é ótimo, eu gosto dessa notícia, mas eu tenho medo também, porque é matemático, quanto mais aumenta o número de evangélicos, naturalmente aumenta o número de religiosos que não têm uma experiência real de reconciliação. Talvez essa pessoa seja você. Não deixe que isso aconteça com você, não seja apenas um religioso, tenha certeza de ter sido reconciliado com Deus através de Cristo. São quatro princípios de reconciliação que nós vimos nesses dois domingos. Primeiro, nós vimos a necessidade da reconciliação. Nós vimos que precisamos ter certeza de que estamos separados de Deus, que somos inimigos de Deus e temos uma situação miserável espiritual na nossa vida. Mas temos que recorrer à fonte única que é Jesus e viver então os propósitos da reconciliação. Deus tem um plano: sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis, e dar evidências de que fomos reconciliados, aprofundando as nossas raízes mais e mais em Jesus. Quanto mais aprofundando em Jesus, mais crescendo, dando fruto e vida para o reino de Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, coloque sua vida diante de Deus, e mais uma vez você pode ou ser já reconciliado, reconciliada, ou ainda não. Se você já é, é tempo de você repensar se tem dado fruto da reconciliação, se tem vivido os propósitos da reconciliação, se tem mostrado as evidências da reconciliação. É isso que você deve acertar diante de Deus. Se você ainda não tem certeza, basta que você aí no teu coração diga: Senhor, eu sou inimigo do Senhor, não te conheço, estou separado de ti, mas eu quero me reconciliar contigo para sempre, e quero ser teu filho, quero viver na tua presença, quero ser santo, quero ser inculpável, quero ser irrepreensível, quero me aprofundar em ti, aprofundar minhas raízes no Senhor, e não me afastar da esperança do Evangelho. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te louvamos por este tempo, como igreja, ouvindo, aprendendo a tua palavra, louvando o teu nome, estando juntos orando e buscando o Senhor. Que possamos desfrutar o máximo que pudermos da reconciliação e da vida reconciliada contigo. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.